entrevista com Jorge Nutella.
Finalmente, as tempestades deram tréguas aos portugueses. O nosso protetor, o anticiclone dos Açores, que tirou férias e foi até às Canárias, possibilitou que as tempestades formadas, principalmente no Golfo do México, eu vou continuar a chamar-lhe assim, dado que não ter havido nenhum acordo, nem ortográfico que fosse, que me obriga a mudar-lhe o nome, basta estudar e saber que o Américo Vespúcio deu o seu nome a um continente, aproveitando o achado de Cristóvão Colombo e não atribuindo nome a país algum. Mais uma falsa notícia. Mas deixemos a falsidade e a hipocrisia de Vespúcio e o sonho que levou para o eterno um Colombo que acreditou ter arribado às Índias e voltemos ao contemporâneo. Felizmente o anticiclone dos Açores parece ter-se deslocado para bem mais próximo do seu poiso normal, protegendo principalmente Portugal e Espanha das tempestades atlânticas. Parece. Porque isto das alterações climáticas que uns imbecis continuam a negar veio para ficar que não se duvida. Mas se os fenómenos extremos como ventos fortes, chuvas e o surgimento da neve que há anos que não se via, principalmente pela nossa região, são resultado das alterações climáticas, há no entanto que terem atenção que a incúria, a inépcia e o muito favorecimento das autoridades em não haver cuidado em prevenir e muito mais em reagir às intempéries é manifesto. Todos sabemos que todas as estruturas responsáveis pela realização, fiscalização e manutenção de infraestruturas indispensáveis ao bom funcionamento dos vários serviços que os cidadãos pagam a bem pagar não funcionaram e não funcionam. Quem pode admitir que se permitam construções em leito de rios? Quem pode admitir que se continue a construir estradas sem qualquer segurança e com materiais de péssima qualidade, elevando o risco de acidentes? Elaboram-se planos e mais planos, pagos a peso de ouro, para depois tudo ficar na mesma. Tretas e mais tretas. Conferências de imprensa com conversa fiada e bem orquestradas, onde só falta dizer que a culpa é das populações. Como se pode admitir que após semanas de temporais ainda haja um número elevado de populações sem água, sem eletricidade e sem comunicações? Como é possível existir locais de trabalho onde a segurança não é levada em conta? Quem fiscaliza? Quem aprova? Quem permite? Mas tudo isto acontece, quer em época invernal, mas igualmente no verão, quando os incêndios assolam o território nacional. Nada se prepara atempadamente, com planos de ação e atuação definidos, com estruturas bem delineadas, com coordenação e com responsabilidades atribuídas para que não se verifiquem atropelos. A incompetência é generalizada. Nada a admirar. A destruição de habitações e edifícios e cheio das mesmas. Que condições têm a maioria das habitações em Portugal? As mais antigas sem condições de habitabilidade e as novas, onde a fiscalização de toda a espécie não existe. E os estabelecimentos comerciais destruídos, bem como os produtos comercializáveis. Prejuízos e mais prejuízos. Apoios? Que apoios? As moratórias? Suspensão do pagamento de prestações de crédito por uns meses e depois, com a aplicação dos juros, os valores aumentarem desmesuradamente? Novos créditos de muito valor? Com que garantias para serem pagas? Até a isenção das portagens das áreas mais fustigadas já acabaram. Milhares de cidadãos sem eletricidade. E só os que têm meios financeiros conseguem adquirir geradores. As unidades de produção com prejuízos elevadíssimos, que põem em risco a sua viabilidade futura e os postos de trabalho. Fala-se de milhões e milhões de euros para recuperar tudo, sem esquecer as outras atividades, como a agricultura e a pesca. Um colapso total que trouxe à tona todas as imbecilidades que foram realizadas ao longo de anos. Há culpados, é preciso dizê-lo com toda a frontalidade. Há dramas humanos de grandeza extrema, lembrem-se. Depois dizem que ninguém fica para trás, só conversa da treta. Há vidas que vão ter que ser reconstruídas. Como? Não se pode atribuir as culpas apenas e tão só aos fenómenos meteorológicos. E eis que um governo decretou o fim do estado de calamidade. Como é possível? Nós, cá pela guarda, devido à posição altaneira, vamos salvar as seções, escapando de inundações, se bem que há elevados prejuízos a nível da queda de muros. Mas apesar de muita água que vai existindo, o Executivo Camarário não se coibiu de aumentar o custo da mesma. Nada a estranhar, quando as despesas aumentam exorbitantemente e as receitas são poucas. Mas para além dos aumentos, eis que surge a notícia de que a Polícia Judiciária teria realizado em conjunto um conjunto de buscas a três empresas do norte do país, à Biblioteca Municipal da Guarda e à própria Câmara, tendo como objetivo a recolha de elementos de prova no âmbito de um inquérito instaurado para participação económica em negócio de prevaricação da titular de cargo político, como é referido em comunicado da própria Polícia Judiciária. Ora, em simultâneo com esta notícia, o site oficial da Câmara Municipal e o da Biblioteca ficaram fora de serviço. Não é possível acessar aos sites. Para além do lacónico comunicado da Polícia Judiciária e da ineficiência da comunicação do Presidente da Câmara, os munícipes nada sabem. Dizem que houve um ataque informático. Só afetaram os sites da Câmara e da Biblioteca Municipal, logo aqueles visados nas buscas. Ora, os munícipes deviam ser devidamente informados do que está a acontecer. Foi a Polícia Judiciária que bloqueou os sites? Foi um hacker? Houve acesso a ficheiros que foram adulterados, roubados? Importa esclarecer para se evitarem especulações. Mas parece que nada disso importa à volta à folia do Carnaval. Só percepções. Esclareçam, pois os cidadãos têm o direito de tudo saber. Ou não será. Tenham uma excelente semana.
Ponto de vista com Jorge Nutella.